Fala aí, galera, aqui é o Orion Soldier. Sejam bem-vindos a um round extra especial de Comer, Dormir, Jogar. E é bem especial porque eu tenho aqui uma convidada que eu há muito tempo queria ter nesse programa. A minha primeira patrocinadora querida, Diana Carvalho. Seja bem-vinda, Diana.
Obrigada, meu querido. Eu que me sinto honrada, me sinto sem não tem nem palavras. Me sinto muito honrada. Que bom que você queria que eu estivesse aqui. Estou aqui.
Diana, olha, você é sempre bem-vinda aqui nesse projeto. Saiba que isso é do coração.
Ai, obrigada. Faço minhas suas palavras. Você muito também está no coração, o projeto também, o canal também. E tamo junto.
Tamo junto sempre. Bom, Diana, você é gamer como a gente. Então, eu quero que, a princípio, você fala pra gente como foi a sua infância, gamer. Porque eu sei que você começou a jogar desde a tenra infância. Seu pai foi o seu patrocínio, vamos dizer assim.
É verdade, meu pai foi meu patrocínio, exatamente. Na realidade, eu joguei a primeira vez, foi num telejogo, que era do meu tio, na verdade, um primo nosso, bem antigo. E aí meu pai, quando eu tinha uns... Porque meu pai, na verdade, jogava, né? Então meu pai sempre foi entusiasta, ele que me abriu as portas para o mundo dos jogos e tudo mais. E aí eu comecei a jogar, deixa eu lembrar a idade certinha mesmo. Eu acho que eu tinha 4 anos. Foi quando eu tive o primeiro contato com videogame. Por causa do meu pai, na verdade, ele jogava Atari. E aí eu fui jogando. O meu primeiro console, meu mesmo, foi um Master System. Show. Meu, que ele falou, toma aí, é seu, toma. Mas ele jogava também, claro. Foi um Master System. Então eu joguei nessa ordem, né? O primeiro console que eu tive contato foi um telejogo. Depois eu tive Atari. E eu ganhei meu primeiro videogame mesmo, sendo meu, foi um Master System. E eu tinha uns 6 anos. Eu tinha uns 6 anos de idade.
E qual jogo que você mais jogou no Master System? Fala pra gente.
Ah, isso aí é disparado, Alex Kidd. foi o jogo que eu mais joguei, não teve jeito. Foi o jogo que eu mais joguei. Nossa. E é o jogo da minha vida até hoje, inclusive. É o jogo que eu mais amo.
Nossa, olha.
Não tem jeito, eu amo demais Alex Kidd. A minha próxima tatuagem é o Alex Kidd. Não tem como.
Maravilha, pô.
Amo demais.
Diz uma coisa, eu sei que você também é RPGista de carteirinha.
Isso, sou. Jogo desde os 10 anos de idade. Eu jogo desde 98, RPG de mesa, eu tinha 10 anos de idade, eu sou de 88. Então eu jogo desde os 10 anos, desde 98, RPG, e jogo até hoje. Nunca deixei de jogar RPG, eu amo demais RPG de mesa.
Maravilha. E vem cá, eu sei que você tem uma paixão por um certo RPG da Blizzard, assim. RPG que tem um nome assim que foi polêmico aqui no Brasil.
Isso. Os RPGs de games, né? Os games de RPG. Eu sou muito apaixonada por Diablo. Amo demais. É o RPG de game, assim, é o RPG da minha vida. Eu jogo desde o primeiro, porque eu, além de jogar videogames, além de jogar jogos no console, eu também jogo desde novinha no computador. Meu pai também sempre foi muito nerd, então a gente sempre teve computador desde cedo. E aí eu tive um 386 e tive um 486. Então eu joguei Diablo 1 e 2. O 3 eu já joguei agora, mais recente, né? Mas o primeiro e o segundo eu joguei no 386 e no 486. E eu sou muito apaixonada mesmo por Diablo. Nossa, tô aqui ansiosa desde que a Blizzard anunciou o Diablo 4. Então, estamos
sim,
aí.
Sim. E, engraçado, Diablo, o único que eu joguei no PC foi o primeiro. O segundo eu joguei no PlayStation. O terceiro eu joguei em várias plataformas, Xbox 360.
Saiu pra muita coisa, pra várias coisas, né? Saiu até pro Switch, eu fiquei sabendo no... recentemente, nem sabia que tinha saído pro Switch.
Eu... A única plataforma que eu ainda não joguei foi no Switch, o Diablo 3, mas no PS4 eu sou cruzado.
No PS4 não, porque eu não joguei Diablo. Eu joguei Diablo no PS4 na casa de um amigo meu, que ele tem Diablo pra console. Eu joguei rapidamente de Arcanista? Foi? Não.
Arcanista.
Foi Arcanista. Eu joguei rapidamente, mas na realidade eu curto Diablo mesmo no PC. Eu acho que, não sei, né? Acho que é questão de nostalgia, questão de saudosismo. Como eu joguei a vida toda no PC, eu acabo jogando o 3 no PC também. E eu jogo de Demon Hunter. Eu gosto, minha querida. Eu jogo de DH. Jogo de. Que aqui é chamado de Caçador de Demônio, né?
Sim, sim. Eu até fiz uma homenagem tem uma banda que eu sou fã. O nome da banda é Demon Hunter.
Demon Hunter, adoro Demon Hunter. Acho uma banda maravilhosa.
E aí eu fiz um personagem chamado Ryan Clark, que é o nome do vocalista.
Vocalista. Sim.
Aí eu fiz um Demon Hunter no Diablo com o nome de Ryan Clark. Achei justo.
legal. Eu gosto muito do Demon Hunter, eu acho que é uma classe... Mas é porque desde jogo no primeiro Diablo, eu gosto de jogar de personagens mais assim. Não sou muito de pegar os tanques, não, mas eu curto muito Demon Hunter no Diablo 3.
Sim, sim. Fora que é uma classe que dá pra se virar sozinho, bem legal.
Assim, depende, né, cara? O Demon Hunter, não sei, porque...
Ali.
Não sei, porque é personagem. Eu continuo achando que é personagem de papel. Porque assim. Tudo bem, tem uns sets, assim, tudo, que são muito bons pra ele, Caçador de Demônio. Mas vou te falar, eu gosto de jogar quando tem um outro com um personagem que é mais corpo a corpo. Eu me sinto mais segura. Sim. Já aconteceu de eu fazer fenda. Entrar, às vezes, né, jogando online, fazer fenda. E aí, às vezes, só tinha personagem de papel, boneco de papel, que eu costumo dizer. E não é tão legal. É bom ter um equilíbrio, né? É bom você ter um Demon Hunter, um Caçador de Demônio, mas é bom você jogar com bárbaro, você jogar um paladino, alguém assim, um cruzado, né? Ou então, alguém que seja mais físico, né, nesse sentido. Mas eu gosto muito de Demon Hunter.
Tem que equilibrar tanto suporte como tanque.
Isso. Mas realmente o Demon Hunter, ele dá pra se virar. Ele dá pra se virar. Mas eu gosto de ter alguém jogando junto comigo. Mas dá pra se virar. Realmente ele tá com sets muito bons e dá pra se virar.
Você gosta de jogar de suporte. Eu sou DPS, total.
Não, é engraçado, eu não sou chegada a suporte de uma maneira geral nos jogos, não, tá? Só de Diablo, eu acho que eu gosto do Caçador de Demônio, porque dá pra ele se virar sozinho, apesar dele ser boneco de papel. Eu sei que dá pra ele se virar sim, mas no geral, eu não gosto muito de jogar de... Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acho que é melhor. Você jogou Team Fortress?
Fortress, não muito, mas joguei muito pouco.
Então, o Team Fortress, eu joguei um e o dois, eu joguei mais o dois. Eu gostava muito, mas muito. Nossa, eu era apaixonada. Ele é um jogo gratuito na Steam mesmo, né? É porque ele é um jogo da Valve, né? E eu, cara, eu gostava de jogar de Pyro, entendeu? E o Pyro, ele é um personagem que ele não é um personagem de... Eu não diria, tem gente, há controvérsias, né? Mas tem a galera que. A galera de suporte é quem jogava mais de médico. Eu gostava de jogar de Pyro. Ele vinha, o Pyro vinha com a coisa de fogo dele e saía pranchando todo mundo, queimando todo mundo. E eu gostava de jogar. Eu não gostava de jogar de suporte, por exemplo. E quando eu jogava Team Fortress 2, eu era criança, assim, não criança, mas eu era bem mais nova, deixa eu ver. 10 anos, 12 anos atrás, que eu jogava Team Fortress. Eu sempre gostei de jogar a galera mais de ataque, assim. Entendeu?
Tá certo.
Mais digamos, claro.
Aí a gente tá falando aí de Team Fortress, de Diablo e JRPG. Algum JRPG que você lembre de ter jogado, de ter marcado você? Porque a gente tem essa questão. O Diablo é um RPG ocidental. Diablo, The Witcher. Mas aí os RPGs japoneses? Algum assim que você lembre de ter jogado? Phantasy Star, Final Fantasy, Secret of Mana, Chrono Trigger.
Então, o que eu mais gosto é o Chrono Trigger, porque eu joguei, porque é um dos meus jogos preferidos da Nintendo, do Super Nintendo, inclusive. Mas eu joguei todos. Acho que eu joguei todos os Final Fantasy. Eu joguei o Xenogears. Eu joguei... Nossa, tem muito jogo. Deixa eu pensar aqui. Phantasy. Nossa, o Phantasy Star eu joguei muito.
Phantasy Star. Excelente.
Excelente. Inclusive, tem pouco tempo, né, que ele fez... Que ele fez aniversário. Eu tava vendo uma postagem da... de um amigo meu, e ele tava falando que ele tinha feito aniversário. Então, o que mais dos jogos que eu joguei?
Dragon Quest. Tem pro Switch, o Phantasy Star, hein?
Não entendi o que você falou.
Tem pro Switch, o Phantasy Star. O primeiro.
Tô sabendo, mas eu não tenho Switch ainda, né, cara? Eu ia comprar nessa quarentena.
Filha.
Pois é, eu ia comprar nessa quarentena, mas, pô, eles aumentaram muito o preço, cara. Cada quarentena.
Mas já voltou a produção, a Nintendo já disse que já tá na produção 100% do Switch. Logo, logo vai baixar.
Tô só esperando baixar pra pegar. Eu joguei o Phantasy Star no Mega Drive, né? Então, podem me chamar de velha, podem me chamar de coisa. Mas eu joguei.
Todo mundo é velho aqui. Eu também peguei o cartucho da Tectoy, traduzido.
Exatamente, eu também. Eu joguei no Mega Drive, então, galera. Foi mal aí, mas eu joguei muito tempo atrás, mas eu tô doida pra jogar. Eu tô sabendo que saiu pra Switch. Quando eu tiver o Switch, aí eu vou poder me atualizar dos jogos que saíram, que estão saindo pro Switch, né?
Até aquele jogo que eu te recomendei, e eu sei que você tá amando, o Sega Genesis Classic, tem pro Switch, tem lá...
Olha, essa semana não tá dando pra eu jogar, né? Porque eu tô trabalhando e tal, fazendo várias coisas. Mas foi aqui anteontem. Aí eu fiquei jogando Columns, cara. Columns.
Nossa.
Que muita gente acha que é idiota, mas Columns é muito. O Columns é a evolução do Tetris. É mais ou menos isso.
Tetris. Gente, Columns, puzzle. É aquilo, você vai jogar pra passar o seu tempo, você vai se divertir, com certeza. Aquilo ali, todo puzzle bem feito vicia.
Nossa, e eu tenho uma, como é o nome? Um recorde, né? Eu tenho um recorde mundial no Columns, quando eu jogava mais nova, que eu fui procurar o ranking e ele ainda tô. Em 20º, tem que olhar aqui, mas eu ainda tenho o meu recorde lá, cara. Isso que é legal. A minha família fazia isso comigo. Teve uma época que eu jogava tanto Columns quando era novinha. Eu jogava no Mega Drive e tudo mais. Que a minha família senta. É sério mesmo. Às vezes fazia pipoca. É sério. Parecia que o videogame era um filme. Até porque o Columns, tipo, é quase que infinito, né? Então você senta pra jogar, você senta e vai jogando até... E aí a minha família, eu sentava pra jogar, a minha mãe, que não era chegada a videogame, mas ela sentava e ficava olhando aquilo e falava, nossa, a menina é boa mesmo. Aí sentava minha mãe, meu irmão, meu pai, e ficava vendo eu jogando. Eu lembro até essas lembranças, assim, da infância. Isso era bem legal. É a mesma coisa com o Pac-Man. Também tem um recorde mundial do Pac-Man quando eu jogava. Mas o Pac-Man, a minha família não via, não. Mas eu fui ver assim, as iniciais da galera e meu recorde ainda tá lá. Mas é isso. Pô, esse eu tô viciada nesse CH. esse Sega Classics aí, eu tô muito, cara, foi a melhor indicação que você fez pra mim. Nossa, eu joguei Altered Beast, eu joguei, nossa, eu tô muito viciada nesse Sega Classics.
E eu vou te falar, eu peguei muito do Sega Classics pelos JRPGs, tanto os Phantasy Star como o Shining.
Ah, sim.
Eu amo Shining.
Shining é bom mesmo. Agora, o que eu quero, eu ainda não joguei, mas não porque eu não gosto, mas eu ainda não joguei o Golden Axe. O Golden Axe do Sega Classics, por exemplo. Eu joguei muito quando era criança, joguei muito, muito, muito. Mas tem nesse Sega Classics e eu ainda não joguei. Eu tô doida pra jogar.
Um trade.
Isso, eu vi. Então eu tô doida pra jogar. Ainda não joguei porque eu não tô conseguindo ter tempo, né? Pra jogar. Mas eu joguei o. A gente não conseguiu jogar juntos, né? O Streets of Rage 4. Mas eu joguei o 1 e o 2 pra relembrar um dia desses aí também no Sega Classics. E eu tô doida pra relembrar o Golden Axe. Tô muito doida pra relembrar.
Eu tô jogando 3, eu tenho um save state do Streets of Rage 3 no Switch. Que eu tô com o save state, eu peguei o Shiva. E no Streets of Rage 3, ele é um personagem que dá pra você habilitar. Tem um paranauêzinho ali, eu habilitei ele lá. Tô jogando com ele lá na fase, assim. E agora o 4 é só você. Ele é o último personagem desbloqueável. O Shiva.
Então, eu não. No Street of, no 4, o Streets of Rage 4, eu zerei com a Blaze, mas durante o modo história você desbloqueia o Adam, até porque ele aparece, né, no modo história. Mas sim. Eu ainda não joguei com outros personagens, não. Eu quero ver depois, com calma. Jogar com outros personagens.
No 4, dá pra você habilitar todos os personagens do Streets of Rage 1, 2 e 3. Eles fizeram questão disso.
Que legal.
O único que eu realmente senti falta foi ter uma versão atual do... Tanto do Skate, tanto do Shiva, a versão atual dele. Ele só aparece como chefe mesmo. E do Max, que também só aparece como chefe.
Entendi. Eu quero jogar. Preciso jogar o Golden. O City of Rage eu já joguei, mas eu quero pegar e desbloquear. E quero jogar o Golden Axe, quero jogar com a minha Tyris maravilhosa.
Tyris, ela mesma. A Red Sonja da SEGA.
É, ela é maravilhosa. Minhas musas, né? A minha Santíssima Trindade. Já falei isso uma vez lá no grupo que a gente tem. Que é a Blaze, a Tyris e a Sônia. É a minha Santíssima Trindade das mulheres da infância, né? Das personagens de infância. Amo muito.
Sônia é meu crush. Tanto que eu jogo de Johnny Cage, né? No Mortal Kombat. Eu sou louco pela Sônia. E ela atualmente tem a voz da Ronda Rousey.
É, né, então, pois é, foi bom, né, colocaram, mas assim, você sabe que a Sônia, ela, eu já te contei essa história, mas eu vou falar de novo, acho que eu já te contei essa história já mais uma vez, que ela é inspirada na Cynthia Rothrock, acho que é isso, Rothrock, ela é uma atriz, na verdade ela luta também, ela também mexe com artes marciais e tudo, mas ela era uma atriz, entendeu? E a Sônia foi inspirada nela. E quando eu jogava Mortal Kombat no fliperama, às vezes eu era criança e jogava com os meus primos no fliperama, a Sônia, eu sempre jogava com a Sônia, assim. Tanto que os meus primos falavam, a Diana, a gente já sabe que ela vai jogar com a Sônia. E depois eu descobri que ela foi inspirada, porque assim, essa atriz, essa Cynthia Rothrock, ela além de ser atriz de artes marciais, não sei o quê, ela é campeã de karatê. Ela lutava karatê e eu lutei karatê. Então eu não sabia. Foi tudo muito, muito assim. Ela lutava karatê E eu só fui saber que ela era inspirada na Sônia maiorzinha, tipo adolescente. Eu li em alguma revista, eu não lembro. Maiorzinha. Eu já fazia karatê, já praticava artes marciais. Então, ou seja, já gostava da Sônia, porque eu gosto da Sônia desde muito novinha. Já jogava, joguei no fliperama, joguei no Mega Drive, joguei no Super Nintendo, que era o Ultimate, Mortal Kombat Ultimate. Então, eu joguei vários Mortal Kombat, vários. E eu sempre amei a Sônia, sem saber que ela era inspirada numa atriz campeã de karatê lá, que é essa Cíntia. E depois, quando eu fui fazer karatê, que eu fiquei sabendo já fazer karatê. Então, muito legal, sou muito apaixonada pela Sônia. Muito, muito.
Show, ela é demais, né, cara? E é uma personagem que não dá pra ter Mortal Kombat sem Sônia.
Exato. Ela foi a primeira mulher, né? Assim, a primeira mulher idealizada no jogo.
Até no Mortal Kombat que o Johnny Cage tá fora, ela tá dentro, que é o Mortal Kombat vs DC Universe.
É, tô sabendo.
Ela tá lá.
Ela é maravilhosa, né? Até porque ela é policial, tem toda aquela coisa. É, muita gente reclama, né? Mulheres, né? Reclamam de sexualização, né? De personagens femininas nos jogos, que tem mesmo. O próprio Street Fighter, a Chun-Li, é bem voluptuosa, né? Tem aqueles seios fartos, aquele colchão. Ah, não sei se... Claro que você lembra, mas a galera que estiver ouvindo vai lembrar que o primeiro uniforme da Sônia era aquele uniforme verde, né? E ele não era uma coisa... Lógico, ele era uma leg, ele era colado no corpo, sim. Mas se você reparar, ela não tinha decote. O peito dela era todo fechado com a roupa, o uniforme. Só ficava uma parte do abdômen dela de fora e a leg verde. E ela usava um tênis, um sapato lá, um tênis. Então, quer dizer, ela nunca foi uma personagem... Por mais que ela fosse charmosa e sensual do jeito dela... Ela era mais bruta, ela sempre foi uma personagem mais... Então, isso, eu me apaixonava muito, eu achava aquilo... Ela foi a minha primeira... Falar, olhava pra aquela mulher e eu falava, meu Deus, eu quero ser essa mulher aí. Sônia era muita inspiração, assim, pra mim, pelo
menos. Hoje em dia, ela me lembra aquela atriz, a Catherine Winnick, que faz...
A Lagerda.
Ela mesma. Então, sei. A própria Catherine Winnick, ela é faixa preta, mas não de karatê, mas de taekwondo.
De taekwondo, eu sei. É isso aí. Pô, se fizesse um filme com Ellen, colocasse a Sônia com Ellen. Se bem que a Sônia é nova agora, né? A Sônia agora, eu nem sei como é que tá. O uniforme agora dela é preto, né? O da Cass, que é filha dela com o Johnny, também tá. Era de coisa de policial, né?
Então, tá um uniforme tático.
É, mas tá mais sensual do que o antigo, né? Porque tem aquela... Dá pra você ver... Ah, tá mais sensual, não sei.
O da Sônia, mesmo dela jovem, não tá tão... Não tá sensual, não. Ela tá com um uniforme tático ali. O da Cassie, ela até tá menos sensual do que tem um uniforme dela lá, ciborgue. Meio ciborgue lá.
É, porque o da Sônia agora ela usa chapéu, né? Usa um bonezinho.
Ela tá mais na pose de general mesmo.
É, o que eu mais gosto nela, aquele rabo de cavalo dela, que a galera fala, sapata, mas não tô nem aí. Mas tá muito bonita.
E já estamos mirando aqui pro tópico, jogos de luta, beat'em up. Então, vemos que você é bem all-around. RPG, plataforma, jogos de luta, puzzle... Que mais, assim, você tem afeição a algum gênero, algum jogo de algum gênero que você lembra, por exemplo, corrida?
Cara, eu não sou chegada a corrida e não sou chegada a futebol. Confesso pra você que eu tenho um certo preconceito, uma certa resistência, não vou dizer preconceito porque aí é muito pesado, mas eu tenho uma certa resistência com jogos de futebol, nada contra o futebol original, o futebol mesmo, o jogo em si. Eu tenho meu time, eu gosto de assistir os jogos de pessoas mesmo. Mas eu não gosto
de jogos eletrônicos de futebol.
Não gosto de games, de jogos eletrônicos de futebol e também não chegar à corrida. Na realidade...
Diana, bora jogar um FIFA.
Não vou nem adianta, não vai rolar. FIFA, PES, não vai, nem o Mario Kart, vocês veriam no jogo. Tudo bem que eu não tenho Switch agora, quando a gente se, o pessoal se une lá pra jogar, mas eu não me chama atenção. Não, mas é o que eu falei, eu tenho uma resistência, eu acredito um pouco mais de nova, assim, não sei. Tenho uma resistência com esses tipos esse tipo de jogos. Agora, tem um jogo, era o... Eu não lembro, eu teria que contar, mas acho que é isso. O California Games.
Você Opa!
Ele era um jogo que eu jogava.
California Games.
É,
que veio aqui no Brasil com o nome de Jogos de Verão.
Isso. Mas quando você abria, eu joguei ele no Mega Drive. Quando você abria, você ligava ele, era escrito lá, California Games. Era esse nome, por isso que eu tô lembrando disso. E ele tinha várias modalidades. Ele tinha o surf, tinha o patins, tinha bike, tinha corrida. Eu acho que tinha, enfim, tinha alguns jogos. E foi a partir desse jogo, desse, que eu comecei a gostar mais ou menos de esportes. Mais ou menos, de alguns jogos de esporte. A partir desse jogo aí. E aí eu joguei durante um tempo. Nessa mesma época, meu pai comprou, eu acho que foi Super Mônaco GP.
Nossa!
Eu acho que... É. Ai, meu Deus, só jogo antigo. Só jogo antigo.
Com cena na capa, Deus o tenha.
Eu acho que foi o Super Mônaco GP. E tinha um outro jogo que era de moto. E eu não tô lembrando o nome do jogo. Era o Super Mônaco GP, que era pra Master ou era pra Mega? Acho que era pra Mega. E esse
Super dois... Hang-On.
Pô, cara, eu não lembro se era esse, não. Eu teria que olhar aqui. Eu não lembro. Não lembro mesmo. Eu não lembro. Eu tenho que procurar aqui. Porque era de moto e aí era legal. Isso era... Eu acho que era ele mesmo. Eu acho que era Super Hang-On. Eu tenho que procurar aqui, mas eu acho que era ele. Foram os únicos jogos. É ele mesmo. Eu acabei de procurar aqui, é ele mesmo. Foram os únicos jogos que eu joguei, Super Mônaco GP e Super Hang-On, que eu joguei, que chegou mais próximo assim de esporte. E tudo graças ao California Games. Aí sim. Aí, ok, só. Depois disso eu não jogo mais nada. Não sou muito chegada. Eu gosto de. Você perguntou se eu gosto de outros jogos. Eu gosto de MMO, eu gosto de MMORPG, eu gosto de outras coisas. Mas jogos de esporte, eu não gosto muito. Não sou muito chegada.
Eu vou até confessar que você falou California Games, me lembrou um jogo que o remake vai sair, eu tô ansioso pra jogar. Tony Hawk.
Ah, joguei. Joguei muito. Nossa senhora. Meu Tony Deus, Rock. Tony Hawk
horas
é
horas e horas naquelas aqueles skate parks lá, fazendo manobra, caindo.
Muito bom, muito bom. Assim, eu gosto desse, eles eu ainda gosto, entendeu? California Games, Tony Hawk, esses eu gosto muito. Tony Hawk é muito legal, eu joguei muito com meu irmão, muito, muito bom. Agora, só, entendeu? É o que mais chega próximo disso do que eu gosto de esporte. Só. De resto, não adianta. Eu não gosto mesmo. Não sou chegada. Mas é, eu sei. Ah, outra coisa que eu também não gosto muito é FPS. Eu joguei.
Caramba.
Não, assim, eu joguei muito na época da Lan House, por exemplo, a época de ouro, assim, das Lan Houses. Eu joguei muito CS. Eu joguei muito. Mas eu fazia viradão. Não sei se a galera que estiver ouvindo. Eu chegava na Lan House 10 da noite e saía 6 da manhã. Era o viradão das Lan Houses, eu fazia parte. Mas não é uma coisa que eu gosto tanto. Eu até jogo FPS, mas não é também a minha preferência. Mas é o que eu falei, eu tenho uma resistência aí para jogos, pra determinados tipos de jogos. De esporte, de futebol e corrida. E FPS, eu tenho uma certa resistência. Mas aí é uma resistência já mais de coisa de gamer, assim, de vida. Sei lá, todas as pessoas que eu jogava, que gostavam desses jogos, não gostavam dos outros, só jogavam isso. E aí eu ficava, pô, mas vamos jogar tal coisa? Ah, não quero nem, não precisa nem se dar, assim, não queria nem aprender, ou queria ser apresentada a um outro jogo. Aí acabou que eu não jogava esses jogos, infelizmente. Mas eu conheço amigos que jogam, que adoram.
eu posso até te apresentar um porquê desse tipo de coisa. Geralmente, os fãs de jogos de futebol e os fãs de jogos de corrida, assim, são mais jogadores aqueles mais casuais, do tipo, que só tem o videogame pra passar tempo. Realmente é do casual gamer.
Pode ser pô, isso.
Você fala até, quero um jogo de corrida. Você tem o Need aí? Você tem o Need for Speed aí? Não vai nem pensar, tipo, Gran Turismo, Forza, ou até mesmo, sei lá, Horizon Chase. A pessoa vai perguntar a franquia Need. Tem um jogo de futebol. Tem o FIFA? Vai perguntar pela franquia. E aí tu fala, não tenho FIFA, mas eu tenho aqui, vamos botar o exemplo, eu tenho o Legendary Eleven, que Legendary Eleven é um jogo de futebol que faz homenagem ao International Superstar Soccer, que tinha pro Super Nintendo. Aí a pessoa vai olhar, vai torcer a boca e assim, não, obrigado. Porque é mais coisa do gamer casual. Mas a gente que é hardcore, a gente vai além, tipo, poxa, assim, eu sou fã inveterado de horas de jogos de corrida. Eu, se me deixar, eu fico tanto no Need, tanto no Horizon, tanto no Road Redemption, que até o nosso amigo Leo, o Nerd Nintendista, fez aí o review. Eu sou fã, mas eu também sou o mesmo cara que vai jogar Contra, vai jogar um jogo de luta, vai jogar um RPG, vai também pro FPS.
É, o FPS pra mim é uma coisa muito, muito delicada de falar. Porque tem jogos que são de FPS, mas são de outras coisas também. Vou dar um exemplo aqui, Borderlands. Vou botar um jogo aqui bem aleatório. O Borderlands, ele é um jogo também de tiro primeira pessoa lá, né? Mas ele tem outras coisas. Tem RPG, tem uma coisa, aquela coisa da ação e tudo. E eu amo. Joguei todos os Borderlands, amo demais. Deixa eu ver um outro jogo.
E tem a história.
E tem a história, assim. Outro jogo que eu amo muito, e que também entra na categoria FPS, mas entra em outras características, é BioShock. Eu amo muito, mas muito. Eu sou completamente apaixonada pelo BioShock. Joguei todos também. E ele também. Ele também é um pouco de FPS, é um pouco de estratégia, um pouco de... E eu sou muito, muito... Pra mim, inclusive, olha que eu gosto... A minha área são jogos retrô. Acho que já deu pra galera perceber que eu sou muito fã de jogos antigos. É a minha área mesmo, a área que eu mais gosto. Mas eu jogo de tudo. Eu adoro jogos atuais também. E dos jogos mais atuais, o BioShock já não é tão atual, mas eu já coloco ele nessa categoria entre os jogos retrô e atuais, ele já entra na categoria dos jogos atuais. Eu acho o BioShock, cara, uma das melhores lores, uma das melhores histórias de jogos que já foi feita. Sim. Amo demais, amo...
Nossa, lembrado até hoje pelo plot.
Eu amo demais, eu amo... Sou completamente apaixonada. De uma época que eu usava... nos nicks na vida de MSN e de bate-papo, porque eu usava Little Sister, né? Quem Little jogou Sister. BioShock sabe quem são as Little Sisters. Eu botava Little Sister na meu nick, porque eu era muito apaixonada por BioShock. Muito, muito. Então, e entra também na categoria. Tem outros jogos, né? Borderlands, eu falei, tudo, que entra na categoria de FPS. Então, FPS pra mim é complicado falar, então eu gosto, mas ao mesmo tempo depende do FPS, entendeu? Então depende muito. Agora, realmente, corrida e futebol, eu acho que é perfeitamente isso que você falou. É a galera mais casual, gosta de uns jogos mais casuais e aí acaba jogando só esse tipo de jogo e não joga mais, não é hardcore, né? Então não joga outros tipos de games. Acho que é bem isso mesmo, exatamente isso que você falou.
Beleza. Então, é o que o pessoal precisa fazer, precisa se arriscar, mergulhar nesse mundo, conhecer várias coisas, saber que vai perder horas no Skyrim, vai perder horas no Diablo.
Exato. Aliás,
cara, é um exemplo perfeito.
Se você perde, às vezes você perde tempo criando personagem, fazendo outras coisas antes de fato começar a jogar. Não só RPG de mesa, como games de RPG. O próprio Ai, gente, qual foi o jogo que eu joguei que eu perdi muito tempo? Eu acho que foi Bloodborne, cara. Eu não lembro exatamente, mas eu tava criando o personagem, a skin do personagem, tudo direitinho. E olha que, né, o Bloodborne é um RPG de ação, né? Então, aí você cria todo a skin do personagem, pra depois você... Então, às vezes, eu lembro que quando eu comecei a jogar Bloodborne, eu fui jogar, tipo, à noite, porque eu passei a tarde, quase uma parte da tarde toda, criando o personagem, de fato, a skin. Isso é gostoso, você criar o personagem e tal.
Sim, depois, você dá tudo.
É muito bom, adoro o RPG, realmente é...
Te digo, ó, num FPS que eu tenho feito isso, COD Modern Warfare. E...
Joguei.
Tem os modos multiplayer clássicos do Call of Duty, eu sou fã, e o modo Warzone, que é o Battle Royale, que tem saque rápido, dinheiro de sangue, todo esse tipo de coisa. Mas também tem a parte que você escolhe lá o seu arsenal. E aí você vai escolhendo ali, pô, eu vou querer usar a submetralhadora aqui, e a arma secundária vai ser uma pistola. Ou, eu vou para um jogo que eu quero é matar rápido. E eu vou de pistola. E, eu quero fazer uma classe de arma aqui que eu vou de sniper. E você pode montar, eu tenho várias classes ali montadas e tal. Ali, e tipo, fico aprimorando conforme vou liberando arma nova. E equipamento novo pra arma, eu penso, pô, já dá pra melhorar a mira aqui. Agora tem mira infravermelha.
Isso é muito bom.
Ou seja, é isso do gamer. Você tem aquela coisa do tipo, eu vou jogar e vou trabalhar o hobby do meu jogo.
Isso. E é uma questão realmente de você mostrar isso pras outras pessoas. É assim, é complicado. A galera realmente tem que ter a mente mais aberta para mergulhar nesse mundo, porque são jogos realmente completamente diferentes, de propostas diferentes, jogabilidade diferente. O público tem que ser diferente, assim, tem que pensar mesmo diferente. Porque eu lembro que uma vez eu estava jogando, estava na casa de um amigo, e aí a namorada dele estava lá. Eu não lembro se ela já morava com ele nessa época ou se ela só estava lá por estar mesmo, eu não lembro. Mas ela estava lá. E aí eu estava jogando, eu estava criando. Não sei se era no Bloodborne, eu estava fazendo alguma coisa. E... eu acho que ela não morava lá ainda. E aí ela estava lá com a gente, eu estava lá... acho que ela dormiu e acordou. E aí ela falou assim... Eu ainda estava criando, ainda estava vendo ele. Ela, nossa, você tá nesse negócio há muito tempo. Eu falei, cara, nem comecei a jogar ainda. Aí ela, não. Aí eu falei, não. Aí ela, ai, Deus me livre. Eu falei, não, é porque você não tava aqui. Eu ia te mostrar. É legal, cara, parece que é perda de tempo, mas não é, é muito divertido, tal, não sei o que. Eu fui tentando mostrar pra ela como é que é divertido você criar o personagem. É gostoso. Não é todo mundo que tem essa paciência, mas é gostoso.
Até porque se você vai passar horas e horas com aquele personagem, você tem que montar o personagem do jeito que você quer.
Exatamente. Sabe o que eu usei de exemplo? Eu usei de exemplo aquele The Sims, porque ela jogava The Sims. Eu falei assim, você não joga The Sims? Aí ela falou, jogo. Aí eu falei, então, você não tá lá criando teu personagem, faz ele gordinho, magrinho, alto, baixo, cria o teu marido, cria... cachorrinho, coloca a aparência de tudo que você quer, do jeito que você quer. Você não vai jogar com aquele personagem? Você não faz aquele personagem com a aparência que você quer e fica lá mó tempão criando personagem? É a mesma coisa. Aí ela pôde entender, eu fiz essa analogia com The Sims, e aí ela entendeu, entendeu?
A única diferença é que você vai criar uma família e viver uma vida normal. Eu vou matar dragões, eu vou caçar feiticeiros.
Isso aí eu não falei pra ela não, mas é bem isso aí. Essa é a diferença do que nós vamos fazer. São coisas, missões diferentes. Realmente, ela vai ter uma vida mais normal. Mas eu quis explicar, fazer essa analogia pra ela entender que sim, a gente tá lá fazendo criando o personagem que a gente quer, do jeito que a gente quer. E eu amo essa parte, gente. Olha, eu amo. Amo essa parte de criação de personagem. Eu acho muito caracterização. Eu adoro, adoro.
É um mundo maravilhoso.
De fato. É jogar, né? Jogar é um mundo. Mundo gamer é um mundo maravilhoso.
É um mundo maravilhoso.
É verdade.
Bom. Diana Carvalho, muito obrigado por participar desse round extra.
Eu que agradeço, meu querido. Tô até... Gostei. Eu que fico sem palavras.
Eu fico muito feliz por você compartilhar suas paixões aqui com a gente. Muito obrigado mesmo.
Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Obrigada pelo carinho de sempre. Quando quiser, eu me sinto, como eu te falei, me sinto honrada. Eu fico sem palavras e eu espero que, sei lá, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E é isso, estamos juntos sempre, 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 sempre. Estamos juntos, sempre. Levar a palavra gamer para as pessoas nesse
amém
mundo.
Amém e aperte start.
Isso aí, amém e aperte start. É muito isso, exatamente isso.
É isso aí. Bom, pessoal, esse foi o round extra de Comer, Dormir e Jogar. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. A Diana é um dos patrocinadores queridos. Olha, se você quiser também, entre em contato comigo. E, gente, mantenham-se jogando, fiquem ligados. E é isso aí. Eu sou Orion Soldier e fui!